O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve! Mais um programa As Margens da Cidade aqui na Rádio UFSCar. Eu sou Carolina Hummel. Hoje a gente recebe aqui o Felipe Rangel. Oi, Felipe.
Oi, Carol.
Beleza. Bom, Felipe, se apresenta um pouco aí pra gente.
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Participando do programa. Pela oportunidade de vir aqui, falar um pouco sobre a pesquisa, falar um pouco sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido lá no Departamento de Sociologia, né? Bom, meu nome é Felipe Rangel, eu sou doutorando aqui no programa de pós-graduação em Sociologia aqui da UFSCar. Eu fiz minha graduação, meu mestrado aqui, né? E sempre trabalhando na área de Sociologia do Trabalho, né? Sempre nessa interface discutindo o trabalho informal e como que a lógica empreendedora, né? O discurso do empreendedorismo vem se misturando com a coisa do trabalho informal, né? E aí agora, no mestrado, na verdade, eu já trabalhei um pouco com mercados informais, né? Comércio popular. E meu doutorado foi sobre isso, né? Sobre comércio popular em São Paulo, mais especificamente na região do Brás. Tentando pensar um pouco como que essas mudanças no mundo do trabalho têm impactado também na experiência do trabalho nesse comércio popular, comércio informal, né? Como que tem mudado as expectativas das pessoas que ali trabalham, né? E como que a própria configuração desses mercados, né? O reordenamento desses mercados tem sido também alterados por conta de novos investimentos, essa coisa dos shoppings populares crescendo, né? Uma estratégia de modernização desses mercados e o que isso tem impactado para as pessoas que trabalham ali.
Massa. Então vamos ouvir o primeiro som, que é um clássico para pensar São Paulo e a questão do trabalhador, né? Que é Samba do Ernesto, do Adoniran Barbosa.
O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiba. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
O Ernesto nos convidou, pro samba ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais.
No outro dia, encontremos com o Ernesto que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Encontremos com o Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta.
Um recado assim, uai. Uai, turma, não deu pra esperar. Ah, duvido que isso não faz, mas não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto.
Voltando agora às margens da cidade, aqui na Rádio Fiscar, você acabou de ouvir Samba do Ernesto, do Adoniran Barbosa. E, bom, Felipe, fala um pouco sobre essa questão do trabalho aqui no Brasil, né? A gente tem uma outra experiência agora do que era o trabalho, né, antigamente e tal.
Exatamente. Bom, acho interessante a gente começar, inclusive, com o Samba do Ernesto, porque o Brás, ele foi muito simbólico, né? O território do Brás, né? E pensando na cidade de São Paulo, na industrialização, né? No que significava o trabalho na segunda metade do século XX, né? O Brás, ele era um espaço marcado pela vida operária, né? Pela experiência da vida operária e pelas expectativas que se construíam também em torno da vida operária, né? Então a ideia aqui é um pouco retomar brevemente o histórico do trabalho no Brasil para a gente ir pensando o trabalho hoje, né?
Sim.
Bom, que foi o trabalho, né? Como que se pensava o trabalho, a questão do mundo do trabalho no Brasil na segunda metade do século XX? Aliás, desde a década de 40, né? Desde a construção da CLT, né? Bom, se tinha uma lógica de integração, né? O trabalho era visto como integrar, uma estratégia de integrar as populações mais pobres, marginalizadas, né? A ideia do trabalhador pauperizado, que um dia seria integrado numa lógica salarial que se expandiria para todo mundo e com isso traria mais direitos sociais, e isso sempre atrelado ao processo de industrialização do Brasil, né? Isso era uma espécie de utopia brasileira, né? Essa tríade, né? Industrialização, expansão do assalariamento e expansão dos direitos sociais, né? Isso era um projeto de nação, né? Um projeto de desenvolvimento do país. E lembrando também que quando a gente fala de assalariamento nessa época, não tem nada a ver com, ou tem pouco a ver com a ideia de assalariamento hoje, né? Porque era uma condição muito desejada.
Sim.
Inclusive, você tem toda a história da migração vindo para São Paulo, para as capitais, né? Para as regiões mais industrializadas, buscando esse emprego protegido,
uhum.
Né? E aí nisso a gente pode pensar um pouco também o que eu venho discutindo, né? Que é a coisa da informalidade. E como que nessa época a informalidade era vista também só como um resquício do subdesenvolvimento do país e que desapareceria quando a gente conseguisse realizar, né, essa expansão da industrialização, do assalariamento, dos direitos, né? E a ideia do comércio informal, ele sempre foi pensado nessa lógica, né? Como um refúgio para o desemprego, né? Uma coisa provisória, urgente, e o trabalhador do comércio popular como numa situação limiar entre o marginal e o trabalhador desesperado, né? Mais ou menos por aí. E isso vai mudar com a reestruturação produtiva, fim da década de 80, começo da década de 90, com a hegemonia da lógica neoliberal um pouco, né? Que daí a gente vai começar, inclusive, a mudar a nossa percepção sobre essa informalidade, né? O informal, que era uma coisa que desapareceria, ele é cada vez mais naturalizado e, inclusive, ressignificado enquanto empreendedorismo, né? Então, esse trabalhador que está fora do mercado de trabalho formal, por exemplo, no comércio popular, ele começa a ser visto como um empreendedor e que a partir dessa atividade ele pode ascender socialmente, ascender economicamente, né? Ter uma renda melhor. É mais ou menos por aí que a gente começa a marcar essas mudanças, né, no comércio popular e no trabalho no Brasil, né?
Vamos então para o segundo bloco de música. A gente vai ouvir então Pedro Pedreiro, do Chico Buarque.
Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, ninguém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, o tempo passa. A gente vai ficando pra trás. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando o aumento. Desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro Pedreiro, espera o carnaval e a sorte grande no bilhete. Pela Federal, todo mês. Esperando, 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 esperando o sol. Esperando o trem, esperando ao meio. Para o mês que vem. Esperando a festa, esperando a sorte. E a mulher de Pedro tá esperando um filho pra esperar também. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém.
Pedro pedreiro, tô esperando a morte, ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar se dá um desespero de esperar demais? Pedro pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre nada mais, sem ficar esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem, esperando um filho pra esperar também, esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o norte, esperando o dia de esperar ninguém, esperando enfim, nada mais além da esperança aflita, bendita infinita do apito de um trem. Pedro pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro pedreiro, pedreiro, esperando o trem. E já vem, que 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 já vem.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Você merece.
Voltando agora às margens da cidade, a gente acabou de ouvir Comportamento Geral, do Gonzaguinha, Lamento Sertanejo, do Gilberto Gil, e Pedro Pedreiro, do Chico Buarque.
Bom, queria falar um pouco também sobre essas três músicas, né?
Uhum.
Que elas vão como que traduzir o que que era, então, a experiência do trabalhador dentro dessa lógica do assalariamento ainda, né? Do desejo do assalariamento, né? Pensando que sempre foi um pouco inspirado nas sociedades salariais, nos estados de bem-estar social que tiveram nos Estados Unidos, nos países da Europa Ocidental, né? E que aqui no Brasil isso nunca se realizou de fato, mas sempre teve no horizonte de expectativa, né? Das lutas sociais, das lutas sindicais, né? Das lutas em torno do mundo do trabalho, né? E essas músicas, elas vão marcar um pouco isso, né? Ao mesmo tempo que se reconhecia que isso era uma situação desejável, né? Que se almejava alcançar, você passava a se indignar quando isso não chegava, né? Então era uma espera meio que sem fim.
Sim.
Né? A música do Chico vai dizer isso, e ao mesmo tempo isso gerava uma espécie de conformismo, né? Que é um pouco o que a música do Gonzaguinha vai dizer já num contexto de ditadura, né? Mas bom, isso na década de 90, como eu disse, isso vai começar a se fragmentar, né? Essa perspectiva de futuro, né? Essa perspectiva de expansão dos direitos, do assalariamento, isso começa a se fragilizar um pouco. Nos anos 2000, isso fica cada vez mais evidente, né? E aí, chegando um pouco mais próximo do meu campo de pesquisa, o que que isso quer dizer, né? O que que isso vai implicar para o comércio popular? A gente vai ver que isso deixa de ser, na perspectiva do pessoal que está ali trabalhando, né, dos trabalhadores, isso deixa de ser uma atividade emergencial, dessas que as pessoas, elas se engajam enquanto esperam um emprego formal, né?
Não é mais um bico, né?
Não é mais um bico, não é mais só um bico. Claro que tem muita gente fazendo ainda, enquanto bico.
Uhum.
Mas o que é interessante ver é como tem crescido o número de pessoas que apostam nisso como uma atividade permanente, inclusive como uma atividade que você pode ascender de fato, né?
Uhum.
E isso sempre em contraste com a precarização do mercado de trabalho formal, né? Que a gente tem assistido, sobretudo nesses últimos anos, né? Tentativas não mais, né? Flexibilização mesmo dos direitos trabalhistas, né? Dos contratos de trabalho, que não significam mais estabilidade, não significam mais uma possibilidade de carreira para muita gente, né? Uma boa parte da população. Então esse trabalho que era informal, era emergencial, ele passa a ser uma aposta mesmo de um trabalho mais autônomo, mais, e não é visto como menos instável do que o mercado de trabalho formal, né? E a coisa da autonomia vai ser bastante significativa, né? Você começa a valorizar a possibilidade de, então, já que é tudo instável, já que tá tudo, não tem direito a lugar nenhum, pelo menos aqui eu posso tocar meu próprio negócio, né? É claro que isso vai ser marcado por uma insegurança também muito grande, né? Uma naturalização da instabilidade, uma responsabilização individual, né? Cada um vai ser responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, né? Esse é o avesso disso, né? O lado negativo, né? Desses processos, né? Mas em contraste com o mercado de trabalho formal, o comércio popular começa a se mostrar cada vez mais atrativo, né? Inclusive pela possibilidade de maior renda, porque a gente tem também assistido à diminuição da renda dos trabalhadores, né? Dos empregos, né? Da renda do emprego, né? E então ali vai ser uma atividade que ainda é estigmatizada, que ainda é marcada por estar inserido, né, numa rede de legalismos, né? E que é bom dizer que também estão inseridas as grandes empresas. Às vezes a gente pensa como que se fosse um contraste, né? Um mercado, um setor informal e um setor completamente formal, mas não é exatamente assim, né? Pensando que o Brás, onde eu estudei, onde fiz minhas pesquisas de doutorado, é um grande mercado, principalmente de comércio de vestuário, né? De produção e comércio de vestuário, e a gente consegue rastrear ali desde uma produção que vai alimentar esse mercado informal, mas também grandes empresas do varejo do vestuário, né? A gente está acostumado a ver notícias de grandes empresas famosas, marcas famosas, recorrendo também a esses ilegalismos, né? Estou dizendo isso só para a gente não ficar com uma visão de que são dois espaços completamente diferentes, né? O informal, ilegal, e um outro formal completamente legal. Mas, bom, esses trabalhadores começam a se inserir mesmo nessas atividades ainda estigmatizadas, ainda marcadas por uma série de ilegalismos, como possibilidades reais de ter uma condição melhor de trabalho e de vida quando comparado aos empregos que estão disponíveis no mercado de trabalho, né? Então, só o combate a essa atividade, ela não é suficiente para a gente conseguir melhorar as condições. Combater a informalidade do jeito que tem sido feito não é suficiente para a gente melhorar as condições de trabalho, sendo que o mercado de trabalho formal, os empregos que têm sido oferecidos são, de fato, de baixa qualidade, né?
Sim.
E o que a gente tem visto também, né, pensando no comércio popular no Brás, mas também no centro de São Paulo, né, nos principais polos de comércio popular do centro de São Paulo, 25 de março, o Brás, a Santa Efigênia, né, são o crescimento desses shoppings populares, assim como tentativas de formalização, ainda que parcial, de algumas atividades, né. E com isso a gente pode ver novas desigualdades também sendo produzidas. Por quê? Porque quando você tenta formalizar isso do jeito que tem sido feito, né, via shopping popular, então você tem uma repressão muito violenta ao comércio de rua. E esses shoppings populares, nesse primeiro momento, a grande demanda, né, por ocupar os espaços nesses shoppings foi produzida pela violência contra os trabalhadores da rua. Então eles foram expulsos da rua e tiveram, e alguns conseguiram entrar no shopping, nas galerias populares, né? Só que isso não é para todo mundo, né? Nem todo mundo consegue pagar, né, arcar com os custos agora de trabalhar formalmente nesses espaços, né? Então, tudo isso para dizer que mesmo a lógica da formalização, tornar isso formal, não é necessariamente democrática, né? Não é feito necessariamente do jeito democrático. E uma coisa que eu tenho visto um pouco na pesquisa é como que essa formalização, ela tem um viés um pouco excludente, né? Porque você torna caro trabalhar nessa atividade, que configura quase uma espécie de gentrificação desse trabalho, né? Porque não gentrificação no sentido mais clássico do termo, como classe média aí ocupando espaços que antes eram de populações mais pobres, mas mesmo de trabalhadores que também podem ser caracterizados como das classes populares, mas que têm maior condição de investimento, né, maior habilidades administrativas, e vão começar a ocupar esses espaços, né? Então a gente vê também como que interesse de mercado, né, que agora passa pelos interesses imobiliários, né, de investir nesses shoppings, nessas galerias, eles se cruzam com uma espécie de produção violenta da ordem urbana, né? E daí você tenta combater esse comércio que de rua, né, que é lido como a causa de uma série de problemas urbanos. E quando você faz isso, quando o Estado faz isso, você alimenta o mercado, né? E aí produz outras desigualdades.
Sim, é. Tipo, esses dois trabalhadores, um que tá na rua e um que tá lá dentro, eles já não vão ter mais a mesma bandeira pra levantar do comércio popular, né? Porque um vai falar, pô, mas vocês são, ficam na rua, aí a polícia vem aqui, cata tudo. E aí fica essa imagem ruim. E aí o outro vai falar, mas vocês estão aí dentro, vocês não defendem os direitos de quem tá aqui fora, né?
Fica exatamente, uma fragmentação. E o que a gente vai ver, pensando em termos políticos, muda completamente. O que que era, então, uma bandeira política até o início dos anos 2000, que era muito forte, né? Até a primeira década dos anos 2000, que era do direito à cidade, direito ao trabalho na rua.
Uhum.
Com a lógica do empreendedorismo, porque agora como você formaliza essas atividades? Você tem se formalizado via MEI, microempreendedor individual.
Uhum.
Com essa lógica, esse trabalhador não está mais lutando pelo direito ao trabalho, pelo direito ao trabalho na rua. Agora ele está lutando pelo direito a ter oportunidade no mercado, né? Melhores condições de competição.
Sim.
No mercado é uma outra lógica, né? Muito mais empresarial, muito mais mercadológica, né? E é por isso que eu tenho tentado pensar também esses três processos, né? Que seriam, então, a mudança nos espaços físicos, né? Do comércio, agora a modernização via construção de shoppings, né? Formas de regulação, que nem o MEI, que não vai regular toda a atividade. Então você cria também uma imagem de formalização que não é completamente
Sim.
formal, porque esse trabalhador que vende ali as mercadorias que sempre foram vendidas na região do Brás, da 25. Só que agora ele é MEI. Mas a mercadoria vem de onde sempre veio, né? É produzido do jeito que sempre foi produzido. Ou seja, você formalizou a empresa, né? A ponta.
Sim.
Mas toda a cadeia de produção, a cadeia de circulação da mercadoria até chegar ali é a mesma, é que sempre foi.
Sim.
Então o MEI, mas ele dá um aspecto de formalização e isso cria também uma distinção que nem essa que você marcou, né?
Sim.
E do outro lado, o terceiro processo que viria junto, então, é essa mudança nas expectativas dos trabalhadores, mesmo no comportamento, né? E na visão que eles passam a ter sobre esse mercado, sobre esse trabalho, né? Não mais emergencial, agora como uma possibilidade de dar vazão às suas capacidades empreendedoras, né? Porque o tempo inteiro isso é dito para ele, né? Que
uhum.
ele é um empreendedor e que ele tem que ele é o único responsável pelas suas condições de vida, então ele tem que fazer isso. E isso feito dentro de uma lógica de mercado agora, dentro de uma... inserido no incentivo à competição entre esses trabalhadores, mesmo quando a gente pensa nesses shoppings, né? Os pontos eles começam a se valorizar em razão do fluxo de clientes, né? Então você começa a competir pelos melhores pontos e aí quem tem mais dinheiro vai ocupar os melhores pontos.
Uhum.
E quem não tem começa a ser expulso desse mercado. E é tudo isso que eu tenho chamado uma espécie de empresarização do comércio popular, né? Que se por um lado dá melhores condições de trabalho para aqueles que conseguem ficar, expulsa muita gente desse mercado.
Sim, massa. Bom, vamos ouvir mais um som então. A gente vai ouvir agora Trabalhador, do Seu Jorge.
Trabalhador brasileiro. pensa em melhorar. Trabalhador, trabalhador brasileiro, garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, oh, oh, trabalhador.
Voltando agora com As Margens da Cidade, aqui na Rádio Fiscal, a gente acabou de ouvir Trabalhador, do Seu Jorge. É muito legal, Felipe, eu tava pensando nesse negócio do MEI, né? Que tem uma galera que faz artesanato, que vende na rua, né? Maluco de BR, que passa cartão, né? Que tem aquelas várias maquininhas, aquelas várias opções de máquina de cartão que você pode comprar, que você... Não é mais aquela coisa do banco, né? Que você fica pagando, você pode comprar a sua... E aí sai na notinha, né, o nome, porque você é MEI, então é registrado. E aí você pode pegar a sua via do cartão com a notinha. E o cara viaja o Brasil inteiro, tipo, de bicicleta, e passa cartão e tem a notinha no nome dele. Aí eu fico pensando, tipo, que loucura, né? A pessoa trabalha na rua e tem várias condições de trabalho. Tipo, não tem férias, não tem várias garantias, mas tá registrado, né? Tipo, como MEI, e passa cartão.
Então, e olha que louco. Do que você chama esse cara? Ele é um trabalhador informal agora?
Então.
Se ele é MEI? Mesmo que toda a atividade que ele esteja executando, né, que ele esteja realizando, foi historicamente pensado como trabalho informal. Só que agora ele é MEI. Como que a gente caracteriza, como que configura esse trabalhador? O que a gente tem feito um pouco com essas mudanças no mundo do trabalho é tornar meio caducas essas referências que a gente tinha, né? De trabalhador formal e informal, né? O cara que é MEI e que vende ali no Brás mesmo, ele vende calça jeans. E, só que essa calça jeans pode ter sido produzida, sei lá, de forma informal, mesmo usando o trabalho em condições análogas à escravidão, sei lá. Ele é formal? Ele é completamente formal? Mas ao mesmo tempo você não pode dizer que ele não é, porque o que tem disso diferente do que uma grande empresa de varejo dessas que também produz de forma semelhante?
Uhum.
Sabe como, mas como que a gente configura então essas referências que a gente tinha, que eram desse mundo do trabalho anterior que eu comecei dizendo, né? Que pensava a formalização como expansão dos direitos, né? Formalização como uma espécie de desenvolvimento que traria todo mundo junto, né? Integraria todo mundo. É nessa lógica de crescimento meio coletivo, né? De construção de um solo coletivo de direitos, né? Como que isso meio que se fragmentou, né? Hoje, quando o MEI ele vai marcar, mas quando o Estado visa formalizar, mesmo que parcialmente, todas essas atividades historicamente ligadas ao setor informal, né? A ideia de umas atividades que desapareceriam porque não são completamente formalizadas, né? Quando você formaliza via MEI, o que você está dizendo? Você está dizendo que você não vai mais gerar emprego de qualidade, você não vai mais gerar emprego com direito, né? E você responsabiliza cada um, né?
Sim.
Por se virar, né? A lógica da viração, ela passa a ser formalizada, né? Você formaliza a viração com o MEI. Na verdade, foi isso que tem acontecido, né?
É. E isso, será que influencia, que nem quando a gente estava vendo aquele debate sobre a flexibilização e a CLT, das pessoas não se verem mais representadas nessas demandas desse trabalhador, que é um trabalhador que no nosso imaginário é um trabalhador lá de antigamente, lá do Adoniran, né? Quando a gente pensa e monta o discurso, é isso, né? Tipo, não, o trabalhador tem que ter isso.
Uhum.
E aí a pessoa acho que vê e também fala, né? Tipo, pô, mas eu não faço isso e as pessoas que eu conheço também não trabalham desse jeito.
Uhum.
Então pode ser que esse seja mais interessante pra mim, porque aí eu consigo... fazer outras coisas, né?
E você vai naturalizando, porque quanto mais distante fica essa imagem de um trabalhador que era ligada ao acesso a direitos, quanto mais distante fica, porque não era só acesso a direitos, né? O que que essa ideia de assalariamento estável e de um emprego estável com direitos significava? Significava também a possibilidade de você planejar a sua vida no longo prazo, né? Qual que era o desejo desse trabalhador na periferia de São Paulo, por exemplo, na década de 60, né? Ele queria o quê? Ele queria um emprego estável, queria ficar numa mesma empresa, talvez, por muitos anos, né? E a partir de então ele poderia construir sua casa, criar seus filhos, os seus filhos estudariam e tinha uma expectativa muito palpável de que seus filhos teriam uma condição de vida melhor do que a dele, via
Sim.
educação, via tudo. Hoje, esse pensamento de tão longo prazo, ele tem desaparecido. Porque como é que você vai pensar a longo prazo, sendo que é tudo tão estável, né? E que seus projetos, né, eles são sempre de curto prazo. Como que se faz isso? E por isso que as novas gerações, que elas vão sendo já se tornando sujeitos do trabalho, né? Nisso que você falou, né? Nessa lógica que você falou, olhando pro lado. E você não vê, você vê todo mundo na mesma situação, todo mundo aceitando que ok, o mundo do trabalho ele é instável, o desemprego tá aí, tá pra todo mundo. Então é melhor eu trabalhar do que ter direitos, né? E você começa a aceitar esse discurso. É porque você perde a referência de que outro mundo é também possível, sabe? E aí quando você se constitui assim, quanto mais distante fica, mais naturalizada fica a ideia de que cada um é responsável por si mesmo.
É, e as propagandas também são bem voltadas, né? Então que nem, eu já vi várias de falando tipo pra mulheres que são mães solteiras, então tem um filho em casa, aí você pode trabalhar na sua casa, fazer o seu horário, né?
Uhum.
E aí vai sendo muito apelativo, né? Porque daí a pessoa vai considerando e vai abrindo pra essas coisas. Porque, que nem, eu penso, minha mãe é MEI, como cabeleireira.
Uhum.
Ela nunca teve férias, porque se ela tem férias, ela não recebe.
Ela é responsável por fazer a renda
então
dela.
Então ela tem que trabalhar, tipo, eternamente. Mas ela ama, porque ela é, tipo, a patroa dela. Mas, e aí a gente fica meio, tipo, mas meu, não tem tal coisa. Mas, não, mas... Se eu trabalhar muito, aí eu consigo ganhar bastante dinheiro, entendeu? Não compensa eu ir trabalhar em outro lugar.
É, o que a gente não pode ignorar, né, isso que você falou, é que de fato, para algumas pessoas, de fato isso pode trazer uma satisfação,
Sim.
trazer mesmo uma ideia de autonomia, a possibilidade de você exercer melhor aquilo que você quer fazer, né? Mas também é bom não perder de vista que isso não é pra todo mundo, né?
Sim.
Quando você tenta transformar isso numa política pública, como você tem transformado isso numa política pública, né? Dizer que o emprego formal, ele enrijece, que direito atrapalha o mercado de trabalho,
Sim.
né? Deixa muito estruturado, muito rígido, né? E você não consegue, as empresas não conseguem mais crescer, etc. Por causa disso, e você transforma, então, todos os contratos com contratos flexíveis, né? E dissemina a ideia do empreendedorismo para todo mundo. isso não é pra todo mundo, né? Então tem gente que vai, que não vai conseguir nem o mínimo, né? Que não vai conseguir nem o mínimo de dignidade no trabalho, sim, na renda, etc. Via empreendedorismo, né? E é muita gente, é a maioria das pessoas.
É muita gente, né? Nossa, muita gente. Massa. Bom, vamos ouvir então mais música aqui no último bloco. A gente vai ouvir então o Rap do Ônibus do Projota.
As pernas doem, o suor escorre e vem no rosto pálido de um homem que não é ninguém. Vai trabalhar, guerreiro, vai trabalhar bem.
Mais um dia comum na nossa vida comum, com fé. Senhor, nos leve pra onde quiser, proteja nossos corpos e nos mantenha de pé. Que eu possa entrar e sair vivo de um metrô na Sé. Seria engraçado se não fosse desesperador. Aos olhos de quem me governa é esse meu valor. Sardinhas enlatadas são jogadas ao relento. Folhas secas sem vida vão levadas pelo vento. A raiva toma conta, muita treta normal. Nasce agora um assassino serial. Prefeito que dá o aval, avisa já pra geral. Economiza porque o pulso vai subir mais um real. Meia dúzia na rua derruba abuso, incendeia. Alguns fingem ser nada e só falam da vida alheia. Mas a cidade tá cheia. Quanto mais gente, mais impostos, mais lucro pros líderes da aldeia.
Me diz quem tem que acordar assim.
É nóis.
Me diz quem tem que acordar assim.
É nóis.
Me diz quem tem que acordar assim.
É nóis.
Me diz quem tem que acordar assim.
Ô cobrador, deixa os meninos passar. Vou sofrer uma hora e meia e ainda tenho que pagar. Libera ele, porque tá caro pra caralho. Eu não achei meu dinheiro na bosta do Loca, vai. Cuidado onde pisa, pois pode ser meu pé. Cuidado onde alisa, pode ser minha mulher. Veja quem manifesta, o exército quiser. Cuidado com o que testa, pois pode ser minha fé. Meu povo quer ver melhorar, porque dá mais trabalho chegar no trabalho do que trabalhar. Mais tarde, quando você vê o pivete roubar, é porque o pai dele tava no busão em vez de tá lá pra educar. Meu povo tá cansado, já nem se queixa mais. Se vê acostumado e vive essa guerra em paz. Meu povo sente fome, tem que ganhar dinheiro. Pra isso precisa ser o que não quer o dia inteiro. Hoje eu vou pular catraca, na moral. Não vou pagar dois e pouco num serviço que não vale um real. Tem um pilantra comprando iate enquanto a gente se bate pra pagar pra ele a vista ceia de Natal.
Navio negreiro hoje não difere cor.
Amontou e leva pra lavoura qualquer trabalhador. As mãos cansadas penduradas na barra de uma gente que chora, mas nunca perderá a sua garra. São Paulo é uma cadeia, faço a rebelião. Queima colchão pra ver se alguém melhora a situação. Ninguém se move, ninguém se machucará então. Enquanto isso eu vou cantando no busão assim.
Me diz quem tem que acordar assim.
É nóis.
Me diz quem tem que acordar assim.
É nóis.
Me diz quem tem que acordar assim.
É nóis.
Me diz quem tem que acordar assim.
Ô cobrador, deixa os meninos passar. Vou sofrer uma hora e meia e ainda tenho que pagar. Libera ele, porque tá caro pra caralho. Eu não achei meu dinheiro na bosta, deu mó
Voltando agora com as margens da cidade aqui na Rádio Fiscar, a gente acabou de ouvir Rap do Ônibus do Projota. Bom, Felipe, a gente está no nosso último bloco, se você quiser já ir finalizando.
Bom, queria só terminar marcando, né, que é tentando arrematar um pouco esse breve, brevíssimo, né, percurso histórico das metamorfoses do trabalho no Brasil, né? E aí pensando um pouco nessa última música que a gente ouviu, na música do Projota, né? Como que você sempre teve um pouco uma espécie de insatisfação mesmo com a situação do trabalho dos trabalhadores no Brasil, né? Mas como que a ideia de uma esperança, de uma perspectiva de futuro, ela tem se fragilizado, né? Ela tem meio que sumido do horizonte, né? E é isso que vai ser difícil pra gente reconstruir, né? Como que como que mesmo que a utopia do assalariamento ela viesse junto, como a gente viu nas primeiras músicas do bloco, na primeira parte do no primeiro bloco de música, né? Na primeira parte da nossa conversa, né? Como que essas músicas todas, elas tinham uma espécie de protesto, né? De indignação. Sim. Com a situação, mas marcando uma possibilidade de que as coisas iam melhorar, né? E é isso um pouco que se fragiliza, né? E quando a gente pensa, e aí voltando para minha pesquisa, tentando arrematar, né? E aí isso tem a ver também com a disseminação dessa lógica do mercado. O mercado como único meio para você se realizar, mas agora individualmente, né? A ideia de um coletivo, de você construir um país, um desenvolvimento coletivamente, ela vai...
Sim.
Tem sumido, né? E é o que essas músicas vão marcar um pouco, né? Se a gente pegar as músicas que tem a ver com o trabalho hoje em dia, elas vão sempre tocar nesse ponto, né? Um pouco uma perda de horizonte, né? Pra todo mundo.
Sim, meio que cada um por si, né? É. Pode crer. Bom, Felipe, queria agradecer você ter aceitado o convite, por você ter vindo. A gente já tava ensaiando muito tempo, né? Pra você vir gravar. Foi muito massa. E se você quiser falar mais alguma coisa?
Não, é só isso. Eu queria agradecer pelo convite, né? Pela possibilidade de estar aqui, por ter conversado um pouquinho aqui com vocês. Obrigado, Nossa. Carol.
Bom, a gente vai ouvir então, pra finalizar aqui, a música Camelô, do Edson Gomes.
Aí, eu queria dedicar essa música também ao Camelô, nosso camarada Rodolfo, lá de Maceió, que é um grande fã de Edson Gomes.
Da hora. Boa noite, gente. Até a próxima semana.
Boa noite.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.